Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica, parte 3. Nós veremos hoje um filósofo italiano, que se denomina um filósofo cristão e que é provavelmente dentre os filósofos hoje que a Itália tem no seu acervo de filósofos, um dos expoentes. E eu me refiro a aqui está a obra dele, vocês vão receber depois, assim eu vou. Eu, infelizmente, eu não tinha versão de papel. A Sociedade Transparente, Gianni Vattimo. Alguns acho que já conhecem o pensamento do Gianni Vattimo, né? De qualquer maneira, eu vou fazer um breve resumo para vocês sobre essa obra que veremos a seguir, A Sociedade Transparente, do Gianni Vattimo, uma obra da década de 80, que já anunciava muitos dos problemas que estamos vivendo hoje. Ali onde vocês veem grifado, é onde o professor assinalou para a gente poder trabalhar. Bem, esse filósofo é do final dos anos 30, da segunda parte dos anos 30, e ele cursou filosofia, onde mais tarde ele seria professor, que é a Universidade de Turim, e se formou em 59 filósofo. Ele teve como duas das maiores influências dele um filósofo que em filosofia clínica nos é muito caro, Hans-Georg Gadamer, de quem ele herdou não apenas um modo de se expressar, mas o rigor do pensamento e os cuidados hermenêuticos, que ele vai migrar em direção à ontologia. Já veremos isso na obra dele. Outra é o Parresson, que é um filósofo que o influenciou muitíssimo, sobretudo na caminhada dele, quando ele faz distinções de niilismo, de ideologias. É um filósofo a quem ele também deve muito. Agora, nos estudos que ele vai fazer, o Vattimo, ele chega a uma constatação, e a constatação é epistemológica, de cunho ontológico. Diz respeito ao fato de ele entender que, a partir de Nietzsche, e depois, a partir de Heidegger, não há mais como retornarmos a uma filosofia que se fazia até então. Há realmente, ali se quebram os moldes da filosofia que vinha desde os gregos e não temos mais um caminho de retorno, tá? Do que acontece a partir dali. O pensamento cristão do Vattimo é bastante peculiar, então não esperem dele um catolicismo como o que nós tínhamos, por exemplo, até Bento, ou o que nós temos agora com Francisco. Não é assim. Já de início ele recusa esse racionalismo que impera na concepção que coloca Deus como um ser racional. Ele afasta isso de vez e ele caminha para outra ordem. Os últimos escritos dele são bastante polêmicos quanto a isso, como ele entende essas questões. Vocês vão encontrar muito as diferenciações quando ele coloca daquela questão do pensamento fraco, do pensamento forte. O pensamento fraco é aquele pensamento niilista. O pensamento forte é aquele que traz no seu bojo as ideologias. Mas essa diferenciação inicial conhece várias e várias vários traslados, vários cruzamentos importantes. Vamos lá então. Esse texto da década de 80, que vou começar a ler agora para os senhores, A Sociedade Transparente, nos mostra algumas das principais críticas do Vattimo e problemas que ele coloca desde a comunicação. Há um problema aqui crucial para nós filósofos clínicos, que é a parte da história. Observem como Vattimo vai conceber a história. e como ele vai relacioná-la com o modernismo. Okay? Inclusive com o fim do modernismo. Olhem como ele vai fazer essas relações. E vamos ter agora uma conversa com ele. Vamos conversar, não é? Com um dos grandes filósofos aí dos nossos dias. Provavelmente um dos maiores filósofos italianos aí das últimas décadas. E um homem que nos ajuda a aprofundar os nossos estudos em clínica, ainda que o propósito dele seja outro. Bom, então ele começa muito pelos conceitos aqui, o trabalho dele. E ele já vai direto ao pós-modernismo e nos faz uma pergunta. Se o pós-modernismo, então, teria a ver com essa sociedade transparente, que a comunicação, que a mídia, que os nossos dias preconizam. É isso que o pós-modernismo vai fazer? Vamos ver, nas palavras do próprio Vattimo, o que ele tem a colocar a respeito disso. Fala-se hoje muito de pós-modernidade, ou melhor, fala-se tanto dela que já se tornou quase obrigatório manter as distâncias em relação a esse conceito. Considerá-lo uma moda passageira, declará-lo mais uma vez um conceito ultrapassado. Pois bem, eu considero, pelo contrário, que o termo pós-moderno tem um sentido, e que este sentido está ligado ao fato da sociedade em que vivemos ser uma sociedade de comunicação generalizada, a sociedade do mass media, ou a mídia de massa. Boa noite, professora. Bem, havia uma dispersão aqui, eu vou ter que reler então parte disso. Ele começa falando que se fala muito de hoje da pós-modernidade e que ela se tornou quase obrigatória manter as distâncias em relação a esse conceito, considerá-lo uma moda passageira, etc. E ele diz que ele considera o contrário, que o termo pós-moderno tem um sentido. Que esse sentido está ligado ao fato da sociedade em que vivemos ser uma sociedade de comunicação generalizada, sociedade de mídia de massa. Então ele relaciona esse pós-modernidade a isso, essa comunicação generalizada. É assim que os senhores também veem essa pós-modernidade? Vamos lá, vamos prosseguir o trabalho. Ele diz que nós falamos pós-moderno porque consideramos que em alguns de seus aspectos essenciais a modernidade acabou. Bom, o que acabou da modernidade? Que faz com que nós, filósofos, historiadores, nos reportemos a isso como uma pós-modernidade. Do que ele está falando, esse filósofo? Quais são os preceitos da modernidade que terminaram? Você passeia hoje por um país europeu e você rapidamente já toma influência sobre isso. Ideologias que migram, a rápida comunicação, os fatores, os questionamentos e muitas outras coisas que a modernidade anunciava se cumpriram. Eis um dos preceitos dessa pós-modernidade, que nós, na falta de um outro nome, ainda nos referimos à pós-modernidade. Vamos adiante. A modernidade, na hipótese que propõe, agora vamos ver como o Vattimo vai colocar isso. Camilinho, você que estudou história, vai ficar surpreso, eu acho, com o que ele vai colocar aqui, porque ele atrela isso à história. Vejam como o critério que o Vattimo vai usar. A modernidade, na hipótese que eu proponho, termina quando, por múltiplas razões, já não parece possível falar de história como qualquer coisa de unitário. Vattimo, então, nos anuncia algo interessante. Não é mais possível falar de história como algo unitário, como um desencadeamento de fatos, como uma narrativa encadeada? O que temos, então? E nós que trabalhamos em clínica, não temos a história como a pauta principal, mas temos a historicidade, que é uma interpretação que a pessoa empresta àquilo que houve historiograficamente com ela. Vamos tentar acompanhar o que ele propõe e vamos conversar com os nossos elementos de clínica. De fato, escreve Vattimo, uma tal visão da história implicava a existência de um centro em torno do qual se recolhem e se ordenam os acontecimentos. Nós pensamos a história como ordenada em torno do ano de nascimento de Cristo e, mais especificamente, como um encadeamento de vicissitudes dos povos na zona central, o Ocidente, que representa o lugar da civilização, para lá no qual existem os primitivos, os povos em vias de desenvolvimento. A filosofia dos séculos, entre os séculos 19 e 20, criticou radicalmente a ideia de história unitária, revelando precisamente o caráter ideológico dessas representações. Assim, Walter Benjamin, num breve escrito em 1938, afirmou que a história como curso unitário é uma representação do passado construída pelos grupos e pelas classes sociais dominantes. Ele diz então que Walter Benjamin coloca a história como uma representação do passado desses grupos de classes sociais dominantes. O Vattimo tomou um grande encantamento nas últimas décadas pelo marxismo e, de uma maneira bastante difícil, conseguiu conversar o cristianismo dele com o marxismo. Tarefa que não é simples. Para os que foram na viagem de estudos a Israel, teve um dia em que entre os livros que eu resumi para vocês, que conversamos, estavam exatamente a crítica de Buber ao marxismo. Buber diz que Marx e outros intitularam aqueles primeiros marxistas de marxistas utópicos, descaracterizando o trabalho deles, fazendo com que eles parecessem ingênuos, infantis. E ele diz que, na realidade, é o contrário, que aqueles marxistas, aqueles socialistas chamados de utópicos lá no início, na realidade eles é que tinham o verdadeiro socialismo. Porque o verdadeiro socialismo não era simplesmente você partilhar o pão, dar casa, dar comida, fazer um trabalho terreno, social, era um elemento espiritual. E Buber fundamentava isso no Antigo Testamento, dizendo lá quando Deus colocou o homem tudo, ele disse, sejam fraternos. Moisés vem com a lei mosaica e tudo mais, e coloca, olha, vamos dividir as coisas sempre em Deus, sejamos uma irmandade, uma confraria, irmãos caminhando. Ele diz que esse é o verdadeiro socialismo, que nasce do espírito e se projeta para a carne. E que homens como Marx olharam para isso e disseram, são utópicos, são sonhadores. E corromperam o socialismo, tornando ele uma mera coisa de distribuição de pão. Como se cada um tiver emprego, trabalho, só que isso deixa a alma humana de fora. Pois homens como o Vattimo fazem essa conversação não via judaísmo, via cristianismo, mas também muito difícil, tentando conversar o marxismo, que ele acredita, com o cristianismo. Ele diz então que a história foi essa representação que as classes dominantes fizeram. Eu vos pergunto, será? Será? Se retirássemos essas classes dominantes, se construíssemos a história da humanidade mediante outros caminhos, por tribos da África, por nômades da Ásia, nós não teríamos, então, esses fatores historiográficos? Provavelmente, em muitos casos, não teríamos, mas em vários, sim. Porque uma das maneiras pelas quais muitas pessoas acessam o que viveram é por um referencial histórico. não propriamente aquela linha que você faz, mas por lembranças, por aprendizagens. É, uma vez se machucaram quando o raio caiu, matou o gado, destruiu um pedaço da plantação. Aprenderam. A lembrança disso é um momento histórico. É uma relação histórica. A memória disso também é uma relação histórica. Ou pode ser uma relação histórica. Então, há que se ter cuidado quando se faz uma tão contundente afirmação que pode fazer com que você destitua certas prerrogativas humanas, ok? O fato de algumas pessoas não se reportarem a isso é um modo estrutural de ser. Nós somos terapeutas, vamos atrás desses modos como a pessoa se estrutura, não é? Ele prossegue dizendo, de fato, o que se transmite do passado, escreveu Batimo, nem tudo o que aconteceu, mas apenas aquilo que parece relevante, um outro erro que na filosofia clínica, para nós, já está superado. Dizer que a história é a construção daquilo que foi relevante, para alguns não é. Há pessoas que se reportam às suas histórias via historicidade, falando aquilo que as emocionou, aquilo que aprenderam e não aquilo que foi relevante. Algumas fazem isso. Mas ele já parte de um fato de que é assim. Mas lembre, não se trata de dizer que Vatim está errado. Ele e a teoria dele se propõe a uma outra coisa que não a clínica. A nossa filosofia se propõe à clínica. Quer dizer, então, claro que para nós precisamos de ajustes quanto a essas interpretações. Apenas isso. Ele diz, então, nem tudo o que aconteceu, mas apenas aquilo que parece relevante. Por exemplo, na escola estudamos muitas datas de batalhas, tratados de paz, revoluções, mas nunca nos narraram as transformações do modo de nutrição, do modo de viver, a sexualidade ou coisas semelhantes. Assim, aquilo de que fala a história são as vicissitudes da gente que conta, dos nobres, dos soberanos ou da burguesia, quando se torna classe de poder, mas os pobres ou os aspectos da vida que são considerados baixos não fazem história. Bem, talvez não nas escolas, mas você pega um livro como Casa Grande Senzala, que é um livro de história, e aí você tem todas essas outras coisas que talvez a história oficial não traga, né? A crise da ideia de história traz consigo a da ideia de progresso. Se não há um curso unitário dos acontecimentos humanos, também não se poderá sustentar que eles avançam para um fim, que realizam um plano racional de melhoramento, educação e emancipação. De resto, o fim que a modernidade acreditava dirigir o curso dos acontecimentos era também ele representado do ponto de vista de um certo ideal do homem. Iluministas, Hegel, Marx, positivistas, historicistas de todo tipo pensavam todos mais ou menos da mesma forma que o sentido da história era a realização da civilização, isto é, da forma do homem europeu moderno. Tal como a história só se pensa unitariamente de um ponto de vista determinado, que se coloca no centro, seja ele a vinda de Cristo ou o Sacro Império Romano, assim o progresso só se concebe assumindo como critério um certo ideal de homem, que na modernidade foi sempre, porém, o do homem moderno europeu. É como dizer, nós europeus somos a melhor forma de humanidade. Todo o curso da história se ordena conforme realize mais ou menos completamente este ideal. Para não parecer que estamos fazendo simplesmente sistemas de translados aqui contrapontos, há também aproximações. Lá no caderno A, vocês sabem que uma das lições fundamentais em filosofia clínica é exatamente um cuidado para essas disposições. Por exemplo, o mundo como representação. Você, ao colocar uma coisa, você mostra como você representa o mundo. E aí é dito, como quando um terapeuta parte de um juízo qualquer, de um critério qualquer, muito mais do que descrever como uma pessoa é, ele está dizendo como ele entende como essa pessoa é. Interessante que hoje esse tipo de concepção, que há 20 anos, quando comecei a filosofia clínica aqui no Brasil, lá nos idos de 95, que foi quando a gente abriu a primeira turma aqui no Instituto, isso era tão difícil. Como os filósofos tinham dificuldade de entender essas questões. Sabe, muito complexo. E hoje parece tão natural, tão usual, parece até um senso comum. Dizer o contrário disso é que está ficando complicado. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, após essas colocações que enriqueceram tanto os trabalhos, vamos prosseguir. Então ele começa a aprofundar essa questão de como a história, que escrita por uma classe dominante, a história entendida por uma classe dominante, e aqui, claro, o Vattimo ele estudou na Alemanha, né, em Heidelberg, e ele teve acesso a esses estudos hermenêuticos, desde Gadamer, Heidegger, e é desse prisma que parte a crítica dele, né, se esparramando em direção a outras concepções da história. Mas lembrem que uma crítica da história, ela aponta fatores dilemáticos, não apenas esse que ele está colocando com relação à classe dominante. Ele diz, houve muito mais e de forma diferente. Os povos considerados primitivos, colonizados pelos europeus em nome do bom direito da civilização superior, que ele coloca entre aspas, e mais evoluída, rebelaram-se e tornaram-se de fato problemática, tornando de fato problemática uma história unitária, centralizada. O ideal europeu de humanidade revelou-se como um ideal entre outros, não necessariamente pior, mas que não pode, sem violência, pretender valer como verdadeira essência do homem, de qualquer homem. A par do fim do colonialismo e do imperialismo, um outro grande fator foi determinante para a dissolução da ideia de história e para o fim da modernidade. Referimo-nos ao advento da sociedade de comunicação. Chego assim ao segundo ponto, aquele que diz respeito à sociedade transparente, que é o título da obra. Como se terá observado, a expressão sociedade transparente é aqui introduzida em termos interrogativos. Lembram lá no título que eu li para vocês, que ele coloca como uma interrogação? O que eu pretendo afirmar é, primeiro, que no nascimento de uma sociedade pós-moderna, um papel determinante é desempenhado pela mídia de massa. Dois, que caracterizam essa sociedade não como uma sociedade mais transparente, mais consciente de si, mais iluminada, mas como uma sociedade mais complexa, até mesmo caótica. Terceiro, e o último, que é precisamente neste relativo caos que residem as nossas esperanças de emancipação. Então eu vou repetir essa parte, porque é o cerne dessa parte do pensamento dele. Então ele diz assim, ó, que o que ele pretende afirmar como uma sociedade transparente nos nossos dias, primeiro, é que no nascimento de uma sociedade pós-moderna, um papel determinante foi desempenhado pela mídia de massa. Primeiro ponto. Segundo, que esses caracterizam essa sociedade não como uma sociedade mais transparente, mas mais complexa. Segundo ponto. E o terceiro e último é que precisamente nesse caos, nesse relativo caos, que residem as nossas esperanças de emancipação, finalmente. Ele ainda coloca uma advertência: a impossibilidade de pensar a história como um curso unitário, impossibilidade que, segundo a tese aqui sustentada, dá lugar ao fim da modernidade, não surge apenas da crise do colonialismo e do imperialismo europeu. É também, e talvez mais, o resultado do nascimento dos meios de comunicação de massa. Ou seja, vamos ver a pontuação do pensamento desse autor. Para esse filósofo, a modernidade termina quando nos damos conta, não é mais possível contarmos a história como um termo unitário. Terminou. Agora teremos que fazer outra coisa quando tratarmos de história. E ele diz que isso coincide, sobretudo e acima de tudo, com esse princípio da comunicação de massa, que é o grande divisor dessas águas todas. Isso no final da década de 80. O que era o final da década de 80? Parece que já temos 3 séculos desde o final da década de 80, não é? Pois é. A sociedade da mídia de massa, exatamente por essas razões, é precisamente o contrário de uma sociedade mais iluminada, mais educada. Aí ele vai citar Kant, Marx, esses autores que lidaram com isso, Hegel. Os mass media, os da sociedade, da mídia de massa, comunicação de massa, que teoricamente tornam possível uma informação em tempo real sobre tudo aquilo que acontece no mundo, poderiam com efeito parecer uma espécie de realização concreta do espírito absoluto de Hegel, isto é, de uma perfeita autoconsciência de toda a humanidade, a consciência entre aquilo que acontece, a história e a consciência do homem. Vendo bem, críticos de inspiração hegeliana e marxista, como Adorno, raciocinam pensando neste modelo e baseiam o seu pessimismo no fato dele não se realizar como poderia, ou realizar-se de maneira perversa, caricatural, e talvez também feliz por meio da manipulação dos desejos, dominado pelo grande irmão, Big Brother. Né? A tese que eu pretendo propor é que na sociedade dos mídia, em vez de um ideal de emancipação modelado pela autoconsciência completamente definida, conforme o perfeito conhecimento de quem sabe como estão as coisas, seja ele o espírito absoluto de Hegel ou o homem não mais escravo da ideologia como pensa Marx, isso abre caminho ao ideal de emancipação, que tem antes de, na sua base, a oscilação, a pluralidade, por fim o desgaste do próprio princípio da realidade. Olhem os caracteres da pós-modernidade. Vattimo pensa, então, que com essa comunicação de massa, que muito mais do que ser algo ordenado, perfeito, é algo mais caótico, não tanto desenvolvido, mas complexo, ele diz que isso aqui pode nos levar a abrir caminho, a abrir passagem a esse ideal de emancipação nossa. Vejam alguns caracteres. Por ser uma oscilação, por ter pluralidade e por colocar em xeque o princípio de realidade. Se nós perguntássemos ao Vattimo o que ele entende por verdade, o que acham que ele diria? Ele tem uma obra famosa, inclusive uma das poucas traduzidas para o português, na qual ele questiona a verdade. Eu tinha esse livro aqui. Para ele, a verdade é uma construção, é uma criação, para ser mais exato, para Vattimo. Olha que interessante. E como aponta diretamente para Nietzsche, não é? como aponta diretamente para Gadamer, não é? Em seu discurso hermenêutico, é isso. Mas como ele pode conciliar isso com o cristianismo que ele professa? Como a verdade pode ser uma criação? É uma criação dentro dos princípios do cristianismo que ele professa. Poderíamos ter uma outra obra dele para que isso ficasse melhor fundamentado, mas não é o propósito do trabalho hoje aqui. O homem hoje pode finalmente tornar-se consciente de que a perfeita liberdade não é mais a espinosa, não é, como sempre sonhou a metafísica, conhecer a estrutura necessária do real e adaptar-se a ela. A importância do ensino filosófico de autores como Nietzsche e Heidegger está toda aqui, no fato de que eles nos oferecem os instrumentos para compreendermos o sentido de emancipação do fim da história e da sua ideia de história. Quando vocês estudam as ontogenias verticais e, para além delas, um pouco depois, as transversalidades, quando a história se dilui, lembram como é que funcionam as transversalidades? Ah, o fenômeno pode se apresentar por caracteres, ele pode ser atemporal, ele pode estar em mais de um lugar a um só tempo, não é? Ele pode, pela maneira como se apresenta numa base orgânica como a nossa, numa base categorial como a nossa, ele pode se apresentar de uma forma grotesca, não é? Pela maneira como passa, como surge. Ele tem as suas fragilidades até por conta disso. Ou seja, estamos nesse quesito, a gente se aproxima muito desta pós-modernidade proposta por Vattimo. Há muitos dados aqui de correspondência. Se bem que ele não vai, de forma alguma, caminhar mais longe quanto às transversalidades, né? Lembrem que um fenômeno de autogenia vertical, ele diz respeito ainda à humanidade. Nas transversalidades já não estamos tratando propriamente de algo humano, pode ser de outra natureza. E nem sempre saberemos a diferença disso, não é? Tivemos uma semana de estudos inteira sobre isso. Uma semana toda estudando transversalidades. Foi colocada aquela obra Donnie Darko, não é, da década de 80, que mostrava um garoto que se comunicava com um coelho gigante, grotesco, e aí dá a visão da psiquiatria, né, a psiquiatra chama os pais e diz que aquilo é uma esquizofrenia de olhos abertos, que precisava de medicação e tudo, mas também vocês viram o lado existencial disso, que não necessariamente é psiquiatra. Mas vamos prosseguir aqui o nosso trabalho. Na sociedade de comunicação generalizada, que é essa nossa, e da pluralidade das culturas, que é essa nossa, o encontro com outros mundos e formas de vida é talvez menos imaginário do que era para Diltai. As outras possibilidades de existência que atuam sobre os nossos olhos são aquelas que se representam pelos múltiplos dialetos ou ainda pelos universos culturais que a antropologia e a etnologia tornam acessíveis. Viver nesse mundo múltiplo significa fazer experiência da liberdade como oscilação contínua entre pertença e desenraizamento. É uma liberdade problemática, não só porque esse efeito dos mídia não é garantido, é apenas uma possibilidade a reconhecer e a cultivar. Os mídia também podem ser sempre a voz do grande irmão ou da banalidade estereotipada do vazio e do significado, mas também porque nós mesmos não sabemos ainda muito bem que aspecto tem. Custa-nos a conceber essa oscilação como liberdade. A nostalgia dos horizontes fechados, ameaçadores e tranquilizadores ao mesmo tempo. Continua ainda radicada em nós, como indivíduos e como sociedade. Filósofos niilistas como Nietzsche e Heidegger, mas também ele cita outros como Wittgenstein, ao mostrarem que o ser não coincide necessariamente com aquilo que é estável, fixo, permanente, mas tem antes a ver com o acontecimento, o consenso, o diálogo, a interpretação, esforçam-se por nos tornar capazes de alcançar essa experiência de oscilação do mundo pós-moderno como chance de um novo modo de ser, talvez finalmente humanos. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos até aqui. Vamos então para a parte final do nosso trabalho de hoje. O Vatimo coloca vários capítulos aqui importantes, mas por questão de tempo e também para os propósitos do nosso trabalho, nós vamos direto à parte final dele, toda essa parte sobre o mito, e em que ele coloca os três componentes muito importantes a partir do mito. Eu indico a leitura atenta depois disso, também sobre a parte da linguagem. Mas, numa parte avançada da obra dele, ele retorna à questão da cultura e da questão histórica, e agora ele discute o ambiente religioso. Olhem como ele faz essa discussão. O Vatimo coloca assim: Gianni Vatimo, a cultura moderna europeia está assim ligada ao próprio passado religioso. Agora já é tranquilo entender isso que ele está falando. Não só por uma relação de superação e emancipação, mas também inseparavelmente por uma relação de conservação, distorção, esvaziamento. O progresso tem uma espécie de natureza nostálgica, como o classicismo e o romantismo dos séculos passados nos ensinaram. Mas o significado dessa nostalgia só se manifesta com a experiência da desmistificação levada até o fim. Quando também a desmistificação é revelada como um mito, o mito recupera legitimidade, mas só no quadro de uma geral experiência enfraquecida da verdade. A presença do mito na nossa cultura atual não exprime um movimento de alternativa ou de oposição à modernização. Pelo contrário, ele é um resultado consequente, um ponto de chegada, pelo menos até agora. O momento da desmistificação, aliás, pode considerar-se o verdadeiro momento de passagem do moderno ao pós-moderno. Uma passagem, esta passagem, encontra-se em Nietzsche, na sua forma filosófica mais explícita. E depois dele, depois da desmistificação radical, a experiência da verdade já não pode simplesmente ser a mesma de antes. Já não há evidência apodítica, aquela em que os pensadores da época da metafísica procuravam um fundamentum absolutum. O sujeito pós-moderno se olha para dentro de si, à procura de uma certeza primeira. Não encontra a segurança do cogito cartesiano, mas intermitências do coração proustiano. Os relatos dos mídia, as mitologias evidenciadas pela psicanálise. É essa experiência moderna, ou antes pós-moderna, que o regresso do mito na nossa cultura e na nossa linguagem procura apreender. Tarefa que não é simples, viu, pessoal? Não é simples. O que o Vatimo nos propõe é uma caminhada no qual a gente coloque em pontos de interrogação fenomenológicos o preceito da história conforme nós a entendemos. Isso implica numa revisão, já de cara, numa revisão historiográfica. A questão é, o Vatimo deve, certamente, por onde ele andou pelo mundo, deve ter sido apresentado a muitos historiadores, revisionistas. Não é? Aqui no Brasil, publicam até agora, de maneira pejorativa e brincalhona, a portas dos fundos, não sei o quê, não é? A história politicamente incorreta do Brasil, são maneiras lúdicas, às vezes um tanto problemáticas, de refazer essa história. Mas não é só isso. Lá na semana de estudos, vocês viram aquele volumoso catatal que nós trabalhamos, da historiadora Schwartz, da Companhia das Letras, não é? A história do Brasil por seu cotidiano. Aquilo é praticamente um recontar a nossa historicidade. É um outro aspecto que ela está trazendo ali. Ou seja, isso que o Vattimo propõe já está... Aqui nós não temos o Eduardo, o nosso historiador aqui, gaúcho.
Peninha.
É, o Peninha.
Isso não cai no Enem.
Pois então, ele já está fazendo isso aqui no Rio Grande do Sul também. E pelo mundo afora. Quer dizer, estamos... Essas lições que Vattimo nos propõe já está em franco andamento em vários lugares. Até onde vamos chegar com isso é uma outra questão. Ele termina a obra falando da arte da oscilação. Durante a modernidade, a oscilação não era tão benquista quanto benquista e necessária ela é hoje em muitos âmbitos da pós-modernidade. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Como aconteceu em toda a Idade Moderna, é provável que também hoje os aspectos salientes da existência, ou até para usarmos termos heideggerianos, o sentido do ser, caracterizado na nossa época, se enunciem de forma particularmente evidente e antecipadora na existência e na experiência estética. É, pois, necessário olhar para ela com especial atenção se quisermos compreender não só o que pertence à arte, mas mais em geral o que pertence ao ser na existência da modernidade. O problema da arte numa sociedade de comunicação generalizada foi enfrentado de forma determinante e ainda hoje atual pelo ensaio de Walter Benjamin sobre a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, de 1936, um escrito a que é preciso regressar continuamente, porque, pelo menos parece-me, nunca foi efetivamente assimilado e digerido, por assim dizer, pela investigação estética posterior. Lembram dessa obra? Nós já estudamos. Uma das obras importantes, inclusive, que nós vimos e que o professor trouxe vários encartes para vocês. Chegamos ao final da sociedade transparente, que, como vocês viram, implica muito mais numa complexidade do que propriamente numa autenticidade, mas é parte do caminho que conduz o filósofo, o Vattimo. Particularmente, eu gosto muito do trabalho do Vattimo, já o conheço de longa data. É claro que, como filósofos, a gente tem pontos de aproximação e outros de afastamento. No entanto, é um filósofo que nos traz um ar, pelo menos para mim, é muito importante nos nossos dias. Esses questionamentos que ele propõe, que ele faz. Na próxima semana, nós vamos prosseguir os nossos trabalhos. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores.